Boa noite, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em João 8, 31 a 36. João 8, de 31 a 36, é o texto desta noite. As crianças até 7 anos podem ir agora para sua classinha e nós vamos meditar nesse breve texto da Sagrada Escritura. Estamos estudando o Evangelho de João nos cultos da noite. Começamos lá no capítulo 1 e temos caminhado, chegamos já ao capítulo 8 e temos estudado a proposta de João, que é a apresentação de Jesus Cristo como o Filho de Deus, como Deus encarnado. A ênfase do Evangelho de João, a meta do Evangelho de João é apresentar Jesus Cristo como Deus encarnado. E nós temos estudado as formas como João desenvolve, prova, comprova a sua tese, a tese de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado. João faz isso relatando os milagres de Jesus e os discursos de Jesus. E nós estamos estudando no capítulo 8 alguns discursos de Jesus. João 8, 31 a 36. Esse é o nosso texto desta noite. João 8, 31 a 36. Diz assim o texto bíblico: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse texto. Queremos pedir que a sua palavra nos ensine, nos exorte, penetre no nosso coração, transforme o nosso pensamento, nosso modo de ser, de viver, de agir, que o seu Santo Espírito, por meio dela, atue nas nossas vidas nesses poucos minutos em que estaremos debruçados sobre a Sagrada Escritura. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O texto que está diante de nós é o início de um discurso maior, de um diálogo maior que nós vamos expor ao longo dos próximos domingos. E a mensagem central que nós podemos extrair desse texto, entre outras lições, entre uma série de outras lições que podemos extrair desse texto, nós sabemos, evidentemente, o texto fala de um assunto só. O texto não tem vários assuntos, nem vários sentidos. O texto tem apenas um sentido e trata apenas de um assunto. Mas ao tratar deste assunto, o texto propõe várias lições ligadas a este assunto. E uma das lições que nós podemos extrair do texto, que os irmãos, olhando para o texto, podem extrair dele, é a seguinte: o verdadeiro discípulo de Jesus apresenta provas incontestáveis de sua salvação. O que significa isso? O verdadeiro discípulo de Jesus apresenta provas incontestáveis de sua salvação. Isso significa simplesmente que a salvação de alguém não é algo difícil de se aferir. É possível detectar no homem salvo, no homem que crê em Cristo e recebeu a nova vida dele, e recebeu o perdão de pecados e foi transformado por ele, é possível verificar se isto de fato aconteceu na vida de alguém ou não. Por quê? Porque o indivíduo que realmente crê em Cristo, que é um discípulo verdadeiro de Jesus, apresenta provas disso, evidências disso. A fé cristã, nós temos frisado isto aqui em outras ocasiões, a fé cristã não é de natureza tal que ela possa ser guardada no coração da gente e ali ficar em silêncio. Ela não é uma possessão secreta. Ela não é uma possessão que não se expande para o mundo real, para o mundo concreto, para o mundo exterior. Não, ela não é assim. A fé salvadora, a fé genuína, o indivíduo que realmente conheceu a fé que transforma, ele dá sinais exteriores disso. A fé que ele tem como que transpira, como que brota. Ela, a princípio, por alguns momentos iniciais, ela pode até por alguns momentos ficar como que meio escondida. Mas é como uma semente. A fé é como uma semente saudável. A fé é como uma semente viva. Ela é colocada no coração, mas ela não fica ali escondida no solo do coração, escondida ali, coberta ali, sem ninguém ver. Não. Com o passar do tempo, e não precisa passar muito tempo, logo essa semente sobrenatural ali plantada começa a aflorar. Ela começa a sair para fora, começa a brotar. E as pessoas então olham e dizem: havia ali uma semente. Há ali uma semente que brotou. Existe algo exterior, fora da terra, que mostra a realidade disso. Assim é a fé cristã. O cristão verdadeiro não consegue esconder que é um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro não tem apenas sentimentos interiores, apenas inclinações interiores. Claro que existe toda uma experiência interior própria do cristão. A sua devoção, a sua piedade, o seu amor a Deus. É evidente que essas coisas, essas inclinações interiores do coração estão lá dentro, mas ela não tem somente essa dimensão interior. A fé cristã tem uma outra dimensão bela, notável, perceptível, palpável, que pode ser percebida pelas pessoas que conhecem o cristão. Há dimensões, há evidências, há provas de que aquele indivíduo realmente é uma nova criatura. É importante conhecermos essas provas. É importante conhecermos essas evidências. Porque nós podemos comparar essas evidências com a nossa vida. E se enquanto estivermos estudando essas evidências, percebermos que essas evidências não estão presentes em nós não podemos nos enganar. Se essas evidências não estão na nossa vida, tudo indica que nós não somos verdadeiros discípulos de Jesus. O cristianismo é uma doutrina que algumas vezes incomoda o homem. O cristianismo é uma doutrina que muitas vezes não atrai as pessoas. Porque muitas vezes o cristianismo coloca o homem diante de um espelho espiritual. Muitas vezes a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra, a pregação cristã, coloca o homem diante de si mesmo e faz com que ele veja coisas que ele não gosta de ver. Mas esse é o cristianismo. O cristianismo tem um lado muito feliz, muito agradável, muito doce. Ele é predominantemente doce, mas ele não é só doce. O cristianismo tem alguns momentos, o cristianismo tem alguns aspectos da sua mensagem, da sua pregação, que muitas vezes incomoda as pessoas. E este é um dos aspectos, quando o cristianismo nos coloca diante de nós mesmos e nos prova. Nós estamos dizendo que o verdadeiro discípulo de Jesus apresenta provas incontestáveis de sua salvação. E o texto mostra algumas provas da salvação genuína. E quando nós olhamos para essas evidências, inevitavelmente olhamos para nós mesmos e pensamos: temos essas evidências ou não? Tenho ou não isso em minha vida? Se eu tenho, glória a Deus por isso, posso descansar. Se eu não tenho, devo me preocupar. Não importa quantos cultos eu frequente, não importa quantas Bíblias eu carregue na mão, o que importa é a verdade. A verdade muitas vezes terrível, mas que serve para nos alertar, para nos despertar e para nos livrar de um destino cruel. Nós vamos ver três evidências de que alguém é um verdadeiro discípulo de Jesus. São evidências claras. São provas incontestáveis. Se alguém não as tem, deve se preocupar. Se alguém as tem, deve se regozijar com elas. São provas simples, fácil de serem detectadas. Você não precisa fazer uma análise muito profunda da sua vida para você perceber se essas coisas estão presentes em você ou não. Basta apenas uma revoada. Basta apenas um olhar de relance na sua vida. E olhando a sua vida apenas num relance, você perceberá se essas coisas estão presentes em você ou não estão. Vamos ver a primeira evidência. Vem aqui. A primeira evidência de um verdadeiro discípulo de Jesus, de que alguém é um verdadeiro discípulo de Jesus, é a constância na palavra. É a firmeza na palavra. O que significa essa expressão? Quando nós dizemos a constância na palavra, a firmeza na palavra, o que significa essa expressão? Essa expressão significa um ajuste, uma harmonização da vida àquilo que Jesus Cristo ensina. É caminhar tendo a palavra de Cristo como guia. É ter na palavra de Cristo uma regra de procedimento, de fé e de conduta. Isso é ter constância na palavra. É como se a palavra fosse um caminho, uma estrada. Constância na palavra é permanecer nesse caminho, o caminho da palavra, sem se desviar para cá ou para lá, mas permanecer firme naquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina em sua palavra, na palavra que ele nos deu. É isso que significa a constância na palavra. Essa é uma prova, é uma evidência incontestável de que alguém conhece Jesus Cristo e é seu discípulo, seu seguidor, salvo por ele. Vejam o que diz o versículo 31. Observem com atenção o que diz. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. O Senhor Jesus havia pronunciado anteriormente, os irmãos já estudaram o texto anterior, ele havia pronunciado um outro discurso, e ele diz agora aos judeus que responderam positivamente a esse discurso. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O Senhor Jesus é muito claro aqui. Há uma forma de você saber se você é verdadeiramente discípulo de Jesus. É você olhar para a sua vida e descobrir se a sua vida se harmoniza com aquilo que a palavra de Cristo diz. O que Cristo diz? Quais são seus ensinamentos? A minha vida está em sintonia com o que Jesus Cristo diz? Ou eu sigo os meus caminhos? O que eu acho certo? Ou eu sigo o meu coração? Ou eu sigo as inclinações dos meus pensamentos e da minha carne? O que determina a minha conduta? O que determina o meu caminhar? Há análises as mais diversas sobre o comportamento humano e existem correntes deterministas. correntes deterministas que afirmam, asseveram, que o homem ele é determinado, que ele é dirigido e impulsionado por certos fatores. Existem correntes que dizem que o homem é determinado pelo seu meio. O meio em que ele vive é que determina sua conduta. E nós percebemos que existe um certo grau de verdade nisso. As pessoas, muitas vezes, se deixam levar pelos conceitos e pelas condutas presentes no meio social em que vivem. Então, se o meio social em que vivem, seja em sua família, na sua escola ou entre seus amigos, diz que tal coisa é certa, eles então se deixam levar por essa opinião oriunda desse seu meio social e se comportam de acordo com essa opinião oriunda do seu meio social. São determinados pelo ambiente, se comportam de acordo com o ambiente, influenciados pela cultura em que vivem. Nós sabemos que isso é verdade, vemos isso acontecendo na sociedade de um modo geral. Existem também correntes que dizem que o homem é determinado pelos impulsos que recebeu, pelas influências que recebeu quando era criança, dos seus pais. E nós sabemos que existe sim uma forte força que influencia o ser e o portar-se dos homens, e essa força decorre da criação que ele recebeu. Conheci pessoas que disseram para mim: meus pais me ensinaram isso desde a infância. Eu estou condicionado a crer nisso desde que eu era pequeno. Eu sempre aprendi assim, e é assim que eu penso, e é assim que eu faço. Há outras correntes que dizem que o homem é determinado por elementos químicos. Há elementos químicos em sua composição, por assim dizer, sua composição orgânica, física, material, e esses elementos químicos determinam a sua conduta. E nós sabemos que há um certo grau de verdade nisso, sim. Dizem os especialistas que, dependendo da existência de um grau maior ou menor de certas substâncias químicas, os homens se comportam deste ou daquele modo. Enfim, o crente, no entanto, ainda que esteja presente no meio social, ainda que possa sofrer influências da sua própria composição química, hormonal, ainda que o crente possa ter sofrido influências da sua criação, existe um fator determinante da sua conduta que supera todas essas forças. O homem que nasceu de novo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ele nasceu de novo. O Espírito Santo habita nele e o impulsiona. Trabalha nele, atua nele. O mundo ao seu redor, ainda que o pressione fortemente, ele sabe que ele não deve, de acordo com Romanos 12, se conformar com este mundo. Ele não deve se deixar levar pelas influências sociais que o cercam. Ele aprende, e a palavra de Deus que habita nele, e o Espírito Santo que habita nele, e a nova natureza que ele tem em Cristo, fazem com que ele se incline numa outra direção. Ele diz: o que vai determinar o meu caminhar, o meu pensar, o meu agir, o meu crer, é a palavra de Cristo. Há inclinações em mim que tendem nessa direção, mas eu digo não para mim mesmo. Há um meio social que diz: viva assim, e eu digo não. Eu digo não, além de dizer não para mim mesmo, eu digo não para o meio social em que eu vivo. A minha história me impulsiona para uma determinada direção, e eu digo não. Eu digo não para a minha história, para as influências que eu recebi dos meus pais, dos meus avós, sei lá de quem. A palavra de Cristo é que me impulsiona. Ela é que me dirige. Ela é quem diz como eu devo me comportar. E eu, como discípulo verdadeiro de Cristo, ajusto a minha vida ao que ela diz. Não há força maior do que essa em minha vida. Nem forças químicas, nem forças sociais, nem forças históricas. Não. É o poder da palavra em mim. É ela quem determina o meu andar. Este é o discípulo verdadeiro de Cristo. Você é um? Estou falando com um discípulo verdadeiro de Cristo hoje à noite. Tenho diante de mim discípulos verdadeiros de Cristo me ouvindo? O Senhor Jesus é extremamente contundente ao afirmar isso. Não há meias palavras. Não há nesse aspecto, não há nessa verdade uma área cinzenta. Não. É tudo muito claro. Vejam, vire as páginas da Bíblia e chegue no capítulo 14. E veja o que diz João 14, versículo 15. Vire algumas páginas da Bíblia. Vejam o que Cristo diz em João 14, 15. É muito simples. A prova é muito simples, a evidência é muito clara. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Há uma discussão muito complexa aqui. É muito difícil entender esse texto? Não. É muito claro. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O amor a Jesus não é um amor só de boca, não é um amor só de poesia cantado em corinhos, não. Ele transcende isso. Se vocês me amam, vão me obedecer. Versículo 23 diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. É simples. Não há segredos. Não há complexidades, é claro como o sol, uma criança entende. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. João entendeu isso. João escreve na sua primeira epístola. Dirijam-se agora para o finalzinho da Bíblia, em 1 João, capítulo 2. João tem uma lógica muito clara. Eu gosto muito dos escritos de João, porque a sua clareza é tocante. O apóstolo Paulo é bastante obscuro nas suas cartas, em alguns momentos das suas cartas, o apóstolo Paulo é muito obscuro. E o pastor sofre, às vezes, quando tem que pregar nas epístolas de Paulo. Os irmãos que vêm nas quartas-feiras, que estudam Gálatas comigo, sabem como há pontinhos ali difíceis de entender. E nós temos que suar um pouquinho mais, o pastor tem que escrever todo o comentário ali, e explicar e ler junto, para a gente conseguir caminhar junto sobre as epístolas de Paulo, que são um pouco mais complexas. Mas os escritos de João são muito claros, não há segredos, não há mistérios neles. Veja o que diz 1 João 2, vejam o versículo 3, diz assim, 1 João 2, 3. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Vejam 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é... Palavra forte vem agora. O que é? Está certa a minha Bíblia? Minha Bíblia está correta? A palavra forte? Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. É muito simples. É muito claro. O verdadeiro discípulo de Jesus obedece. Se você não obedece e diz, eu conheço. Se você não obedece e diz, eu sou crente. Se você não obedece e diz, eu nasci de novo, o texto bíblico tem uma sentença muito clara para você. O texto bíblico diz, você é mentiroso, você mente. Porque o discípulo verdadeiro tem uma marca, uma evidência clara. Ele obedece. A obediência é, por assim dizer, o teste de DNA do discípulo verdadeiro, do Filho de Deus. A obediência é o teste de DNA do Filho de Deus. Como saber se alguém é filho de Deus? Pela obediência. Quem não obedece, não é filho. Mas há uma segunda evidência, além da constância na palavra, no versículo 31, há uma segunda evidência de que alguém é um verdadeiro discípulo de Jesus. E a segunda evidência está aí. É a libertação do domínio do pecado. Se eu tivesse que escolher uma palavra nesta expressão, neste título, neste subtítulo, se eu tivesse que escolher uma palavra para frisar, para grifar, para colocar em negrito e sublinhar, eu escolheria a palavra domínio. Domínio. É a libertação... Oh, muito obrigado. Passe de mágica aqui, né? Quem fala que o pastor não tem poder. Eu apontei o dedo e já apareceu lá. Mas vejam, esta palavrinha faz toda a diferença neste subtítulo. Porque nós não somos libertos totalmente do pecado. Se eu perguntasse aqui hoje à noite, quem pecou nesta semana? Se alguém não levantasse a mão, ia estar pecando agora. Estariam mentindo. Nós sabemos que todos pecaram. Nós temos lutas, nós somos imperfeitos. O pastor essa semana pecou, buscou o perdão de Deus. Os irmãos essa semana pecaram, buscaram o perdão de Deus. E assim é a nossa luta. Nós vivemos lutando. Porque sabemos que existe em nós uma inclinação nessa direção. Nós somos pecadores perdoados. É claro que toda essa natureza, toda essa inclinação, todo esse pendor para o mal, foi enfraquecido no dia em que nós conhecemos o Salvador. E nós somos convidados a fazer morrer toda essa força que nos inclina para a prática do mal. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ainda que seja um pecador, perdoado é verdade, mas pecador ainda, ele foi liberto do domínio do pecado. O pecado não reina mais em sua vida. O pecado não é mais senhor da sua vida. O pecado não controla mais a sua vida. O pecado não é mais sobre ele aquela força impossível de se dominar. É muito importante que os crentes conheçam isso. Esta é uma das evidências de que realmente nascemos de novo. O fato do pecado não mais reinar na nossa vida. Se você é controlado pelo pecado, seja ele qual for, existe algo errado com você. Você não é um discípulo verdadeiro de Jesus. Porque o discípulo verdadeiro de Jesus, ainda que seja um pecador, ele não é alguém dominado, controlado, escravizado pelo pecado. Vejam o que o texto diz, observem os versículos 32 a 34, observem o modo como Jesus expõe aqui essa verdade. Estamos em João 8, e diz assim o versículo 32, e conhecerão a verdade... E a verdade os libertará. Esse versículo está intimamente conectado com o permanecer na sua palavra. Quando eu permaneço na sua palavra, quando eu conheço a sua palavra e a vivo, eu conheço a verdade. Não conheço apenas intelectualmente. Não conheço apenas como um conjunto de dados. Não, eu conheço porque experimento a sua palavra. Eu a vivo. E o texto diz, quando eu conheço a sua palavra e ajusto a minha vida a ela, eu conheço a verdade. E a verdade me liberta. Conhecendo a palavra dele é a verdade. Vivendo a sua palavra, eu estarei vivendo a verdade. Fazendo isso, conhecendo a verdade, vivendo a verdade me liberta. Me liberta de quê? As pessoas dizem muitas coisas. Existe a teologia da libertação, que diz que nós temos que conhecer a realidade política, conhecer a verdade política e a verdade econômica. E então, conhecendo a verdade política, a verdade econômica, e conhecendo as forças políticas e as forças econômicas, e conhecendo essas coisas, então nós vamos nos insurgir contra elas e seremos libertos. É uma libertação social. É uma libertação do jugo, da opressão das classes dominantes. Ensinam isso. Tiram o versículo do seu contexto. Conhecerão a verdade. E a verdade os libertará da opressão econômica e social. Mas não é disso que Jesus está falando aqui. O Senhor Jesus, nesse texto, para que nós entendamos sobre o que ele está falando, temos que prosseguir a leitura. A leitura mostra que o Senhor Jesus está falando sobre uma escravidão social, uma escravidão econômica. Ele prossegue no seu discurso explicando do que ele está falando. Veja, eles lhe responderam. Aqui parece, sempre em dupla, né? Então, senão ficou parênteses aberto. Então, um parênteses. Falei certo agora. Vou abrir um parênteses. Ah, não precisa falar um. Ok, obrigado. Desculpa, irmãos, a aula de português no meio do sermão. Vou abrir parênteses. Eles lhe responderam. Vejam, Jesus está conversando aqui com aqueles que haviam crido nele. Mas parece que se intrometeram na conversa. O que é dito agora não é dito por alguém que crê nele. O que é dito agora é dito por seus inimigos, que questionam o que ele está falando. Então, quando fala, eles lhe responderam, o texto não está se referindo aos judeus que haviam crido nele no versículo 31. Com quem ele está conversando. São judeus que não eram crentes, que não creram nele e que se intrometeram na conversa. São pessoas mal educadas. Jesus não estava falando com eles. Eles se meteram na conversa. Tem gente que é assim. Né? E naquela época já existia. E se intrometeram e começaram a dizer tolices. Veja o que eles falaram. Somos descendentes de Abraão. Isso era verdade. Todo judeu é descendente de Abraão. Algumas pessoas pensam que para ser judeu tem que nascer em Israel. Não. Você pode ser judeu até nascendo no Brasil, desde que você seja descendente de Abraão. Se você é descendente de Abraão, você é judeu. No entanto, se você nascer em Israel e não for descendente de Abraão, você não é judeu. Para ser judeu, tem que descender de Abraão. Eles eram descendentes de Abraão. Eram judeus. E o texto continua. E nunca fomos escravos de ninguém. Esses homens devem estar precisando de uma lição de história de Israel. Porque nós aprendemos, todos sabem, que os judeus sempre foram escravos. Sempre. Se eu perguntar aqui quem lembra de um período de escravidão dos judeus, todos vão dizer, a escravidão sob o Egito. Moisés, o libertador, eles foram escravos no Egito por 400 anos. Como nunca fomos escravos de ninguém? Parece que os escravos não gostam dessa condição e ficam irritados. Não gostam de falar que foram escravos. Esses homens não aceitavam a sua própria história. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Se os irmãos observarem e estudarem a história do contexto em que esses episódios aqui narrados aconteceram, descobrirão que os judeus, nesses tempos, eram escravos, por assim dizer, dominados pelos romanos. Eles não tinham liberdade plena. Eles eram dominados pelo Império Romano, que governava a Judéia. Não eram totalmente livres. Claro, tinham ali o seu governo, mas tudo isso sob a supervisão, sob os auspícios, sob a direção do governo romano. Não eram absolutamente livres e uma nação independente. Inclusive, poucos anos depois, se insurgiram e se levantaram contra o Império Romano, o que levou à destruição de Jerusalém no ano 70, o que mostra que eles não estavam contentes com a sua situação. Eles eram, sim, uma nação sem liberdade, mas não enxergavam essa condição. Diziam: nós somos livres, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E agora Jesus explica acerca da liberdade que ele fala. Vejam, não é uma liberdade social, não é uma liberdade política, não é uma liberdade econômica. Jesus diz, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Do que ele está falando? Escravidão social? Não. Escravidão política? Não. Teologia da libertação? Não. Ele está falando da libertação do domínio do pecado. Aqueles judeus não entendiam que tinham sido escravos no Egito. Não entendiam que ainda, sob o Império Romano, ainda não tinham liberdade. Mas eles não eram cegos apenas para a sua situação política. Não eram cegos apenas em relação à sua história. Eles eram cegos em relação à sua condição espiritual. Vocês são escravos do pecado. Vocês cometem pecado. Vocês vivem debaixo do jugo, do domínio, do controle do pecado. Vocês não são livres. Se vocês conhecessem a minha palavra, conheceriam a verdade. E conhecendo a verdade, se libertariam do domínio do pecado. A verdade libertaria vocês do controle do pecado sobre vocês. O pecado controla. O pecado domina o homem. O homem faz coisas que não quer fazer. Ele sofre. Ele diz: eu não quero fazer isso, mas eu não consigo vencer isso. Eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu sei que o que eu faço é errado, mas eu não tenho forças para vencer isso. Este homem é um escravo. Escravo do pecado. Controlado, dominado por ele, dirigido por ele. O seu caminhar é marcado pelo domínio, pelo controle do pecado. Ele não consegue se libertar. Jesus diz: o meu verdadeiro discípulo guarda a minha palavra. E ao fazer isso, ele conhece a verdade. E a verdade o liberta. Quando ele não guarda a minha palavra, ele crê na mentira. E a mentira o escraviza. Existe um livro, uma das pérolas da literatura mundial, de um escritor russo, chamado Dostoiévski. Escreveu uma obra rica, chamada Os Irmãos Karamazov. Os irmãos já devem ter ouvido falar. Os Irmãos Karamazov. E nesta obra, Dostoiévski coloca na boca de um de seus personagens uma verdade extremamente interessante. Dostoiévski é um psicólogo. Ele penetra no fundo do coração das pessoas. Ele faz uma análise dos seus personagens, uma análise extraordinária, o modo como aquele homem escreve. E um dos seus personagens diz o seguinte: o homem muitas vezes mente para si mesmo. Como nós podemos mentir para nós mesmos? Bem, nós praticamos o mal e dizemos: ah, isso não é nada. Ah, isso é influência da minha mãe. Isso é influência química. Isso é influência social. Isso não é tão errado assim. Eu sou assim mesmo. É o meu gênio. Eu sou descendente de espanhol com italiano. É o meu modo de ser. Hoje em dia, a sociedade é assim. É a minha idade. Tenho 43 anos, vou fazer agora dia 21. Quem quiser me dar presente, estou aceitando. Enfim, eu invento diversas mentiras. Não encaro a verdade do meu erro. Não encaro a verdade do meu pecado, da minha má conduta, da necessidade de arrependimento, de perdão. Eu minto para mim. Aquele personagem diz: o homem que mente para si mesmo perde o respeito por si mesmo. E quando ele perde o respeito por si mesmo, ele pratica as coisas mais horríveis que alguém pode praticar. Ele não se respeita mais. Ele mente para si. Ele ofende a si mesmo, mentindo para si. Ele agride a si mesmo, mentindo para si. Ele zomba de si mesmo, mentindo para si. Ele não se respeita mais. E quando ele não se respeita mais, ele não respeita mais o seu corpo. Ele faz com o seu corpo abominações. Ele não respeita mais a sua mente. Ele insere na sua mente coisas abomináveis, coisas horríveis. Ele não respeita mais as suas palavras. Ele fala coisas, ele diz coisas, ele pronuncia coisas abomináveis, nojentas, insuportáveis de se ouvir. Ele não se respeita mais. Ele mente para si. Deixa de se respeitar ao mentir para si próprio. E então entra por um caminho de degradação moral, porque não se respeita mais. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos incapazes de fazer isso. Porque a palavra de Deus, que é a verdade, mostra o meu erro. E eu digo: eu sou assim por causa da minha mãe. E o texto bíblico diz: isso é pecado, você deve se arrepender. Não, mas eu sou assim porque vou fazer 43 anos. Isso é pecado, você deve se arrepender. Oh, mas eu sou assim porque sou descendente de italiano com espanhol. Isso é pecado, você tem que se arrepender. A palavra de Deus não me dá liberdade para mentir. A palavra de Deus não me dá espaço para mentir. A palavra de Deus não dá oportunidade para que eu minta. Ela me confronta comigo mesmo. E quando eu me enxergo, eu digo: eu pequei. Essa é a verdade. Eu não minto para mim. Ela não me deixa mentir. Eu olho para ela e digo: eu pequei. Perdoa-me. Lava-me. Transforma-me, purifica-me, livra-me. Conhecereis a verdade. E ela libertará você. Libertará você até de você mesmo. Da sua própria mentira. Da mentira que você contou para si mesmo. É disso que Jesus fala. Do livramento do domínio do pecado. O pecado controla você. Diante dele você mente. Mente para si mesmo. Criando justificativas. Esse é um péssimo caminho. Você vai entrar por um rumo de degradação cada vez pior. Perderá o respeito por si mesmo. Conheça a verdade. A verdade libertará você disso. Se você é escravo do pecado, e o pecado domina você, a sua própria mentira domina você, você não é um verdadeiro discípulo de Jesus. É muito fácil verificar isso. Não é preciso mergulhar nas profundezas do coração, como faz Dostoiévski. Não. Deus conhece seu coração. E você conhece o seu coração também. Há uma terceira evidência de que alguém é um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu gostei desse nenê. É tão bonitinho e fofinho. Dá vontade de morder a tela. Essa figura eu coloquei aqui em virtude da relação que existe entre a figura e a noção de pai e filho. A permanência na comunidade santa. Essa é uma terceira evidência de que alguém é um discípulo de Jesus. Vejam o que diz o texto. O texto diz, é muito claro também aqui, o Senhor Jesus fala, versículo 35, ele diz: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Jesus concordou com a parte verdadeira. Com a outra parte, que eles nunca foram escravos de ninguém, isso ele não concordou. Contudo, desculpem, estou lendo o versículo errado, né? Eu já mandei trocar meu óculos, mas não fui buscar. E estou lendo tudo errado. Estou lendo tudo errado. É o versículo 35. Vamos lá, voltar para o 35. Fazer uma campanha para comprar óculos novo para mim. Quem quiser no meu aniversário dar um óculos novo, pode me dar um óculos novo de presente. 35. O escravo não tem lugar permanente na família. Evidentemente, isso é verdade. Um escravo pode ser vendido a qualquer tempo. Um escravo não tem segurança. Ele não pode dizer: eu vou ficar na casa para sempre. Eu tenho aqui o meu lugar. Eu tenho aqui os meus direitos. Eu tenho aqui a minha herança. Eu tenho aqui segurança. Não. A qualquer momento, se aparecer alguém interessado e fizer um bom negócio, o escravo pode ser levado para qualquer outro lugar. Ele pode ser vendido a qualquer tempo. Ele não fica para sempre na casa. Ele pode em algum momento ser um estorvo, mais atrapalhar do que ajudar, e ser vendido. E o texto continua: mas o filho pertence a ela para sempre. E Jesus conclui: portanto, se o filho os libertar, ou seja, se o filho transformar vocês de escravos em filhos, vocês de fato serão livres. Vocês não serão mais escravos. Serão vistos por Deus como filhos. E habitarão junto dele. E conviverão com ele. E desfrutarão de uma comunhão íntima e real com ele para sempre. O escravo não fica para sempre na casa. Mas os filhos sim. Eu posso libertar vocês e posso dar a vocês o status de filhos. E sabem como vocês saberão que são filhos? Vocês morarão na casa para sempre. Estarão em comunhão com o Pai. Estarão em comunhão com o seu povo. Estarão em comunhão com os outros filhos. Estarão na casa para sempre. O lugar de vocês, novas relações, novos direitos, nova comunhão com novas pessoas. Não são mais escravos, são filhos. Pertencem à comunidade santa e permanecem nela para sempre. A igreja de Deus é a família de Deus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que a igreja de Deus é a casa de Deus. A coluna e o baluarte da verdade. E a casa de Deus, a sua família. O homem, o discípulo verdadeiro, é alguém que permanece em comunhão, em contato, para sempre com essa família. O escravo não. O escravo não fica para sempre. O escravo logo sai. Ele não pertence à casa. Mas o filho fica para sempre. É a casa dele. Ele vive ali para sempre. Ele é um herdeiro. Ele tem ali os seus parentes. Ele tem ali o seu pai, ele tem ali os seus irmãos, ele fica ali para sempre. Eu estou casado há 13 anos, 13 anos de lua de mel. Uma maravilha o meu casamento, graças a Deus. Saí da casa do meu pai há bastante tempo. Saí até antes de casar, para estudar. Mas quando eu chego na casa do meu pai, ele fala assim para mim: essa aqui é a sua casa. Essa aqui é a sua casa para sempre. Você pode casar, você pode ir estudar, mas esta casa é a sua casa para sempre. Pode abrir a geladeira? Não se preocupe, não peça. A geladeira é sua. Azar do meu pai. Faço a festa na geladeira. Mas ele diz: é a sua casa. Você não é escravo. Você é filho. Então eu chego na casa do meu pai. E eu não peço licença para entrar. Eu entro. É a minha casa. Eu não peço licença para sentar. Eu me sento. É a minha casa. Eu sorrio ali com os meus irmãos. Eu brinco com eles. Eu me sinto bem ali. Eu me sinto à vontade. Chega a hora de ir embora, eu fico triste. Se eu quero fazer algo, eu tenho liberdade. É a minha casa. É o filho na casa do pai. A casa que é dele para sempre. Tenho prazer nisso. Sou filho. Pertenço à casa. É o meu lugar. Você é um discípulo verdadeiro? Há uma terceira evidência disso. É a sua permanência na casa. Não há discípulos isolados pelas montanhas. Discípulos ali meditando nos montes altos aí por aí afora. Discípulos enterrados em celas, em mosteiros, distantes do mundo. Não. Isso não existe. O discípulo verdadeiro tem uma vida coletiva, social. O discípulo verdadeiro permanece na comunidade santa, junto com seus irmãos, para sempre, porque ele é um discípulo verdadeiro. E mais do que discípulo, ele deixou de ser escravo, ele é filho. Mora na casa, pertence à casa. Você é um discípulo verdadeiro de Jesus? Mensagem central. Disse no comecinho, pode voltar à tela, que o verdadeiro discípulo de Jesus apresenta provas incontestáveis de sua salvação. Nós vimos a primeira evidência, dissemos que são três evidências de que alguém é um verdadeiro discípulo. A primeira evidência, a constância na palavra. Você tem essa evidência na sua vida? Sim ou não? Não há meias respostas. É sim ou não. Você é um discípulo? Sim ou não. Você está constante na palavra, harmonizando sua vida a ela? Sim ou não. É fácil responder. Talvez seja difícil encarar a resposta, mas a resposta é fácil. Fácil de se aferir, fácil de se verificar. Basta responder. A segunda, a libertação do domínio do pecado. Você é dominado pelo pecado? Sim ou não? Ele controla a sua vida, domina você, os seus atos, a sua conduta, o seu pensamento? Sim ou não? Você é um discípulo? O terceiro, a permanência na comunidade santa. Você permanece na comunidade santa? Você é um filho na casa para sempre? Sim ou não? É fácil responder. Três evidências. Você as tem? É fácil verificar. Difícil, talvez, para alguns, conviver com a resposta. Algumas aplicações desse texto, breves aplicações, aplicações gerais. Temos aí a primeira. Fuja do cristianismo meramente verbal. Seja um discípulo verdadeiro, orientando sua vida pelo ensino de Jesus. Discípulos que estão aqui, em alguns momentos da vida, esquecem sua condição, vacilam. O Senhor Jesus disse em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Fuja do cristianismo meramente verbal. Seja um discípulo verdadeiro. E tem dois. Segunda aplicação. O crente foi liberto do domínio do pecado. Não se deixe dominar novamente pelo mal. Em alguns momentos da vida cristã, o discípulo pode se deixar dominar por algum tempo pelo pecado. O apóstolo Paulo vislumbra essa possibilidade. E ele diz em Romanos 6, não se deixe dominar por essas coisas. Não se deixe dominar pelo pecado. O pecado não terá domínio sobre vocês e nem pode ter. Avalie a sua vida. Talvez você seja um discípulo verdadeiro que tem fraquejado. E aos poucos o pecado está começando a se insinuar na sua vida e querer dominar você. Fuja disso. O pecado não pode ter domínio sobre você. Você foi liberto do domínio do pecado. Em terceiro lugar, tendo sido elevado à condição de filho, associe-se mais intensamente à família de Deus, agindo assim como alguém que realmente pertence à sua casa. O discípulo de Jesus está na casa de Deus, na igreja de Deus. É lá que nós o encontramos. Em 1 João, estamos terminando, 1 João 2,19, o texto é muito claro. João, como sempre, é muito claro. E João diz: filhinhos, esta é a última hora, 1 João 2,19. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. E agora sim o versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O verdadeiro discípulo tem comunhão com seus irmãos, com sua igreja. Se ele abandona sua igreja, a evidência que isso se constitui é que ele não pertence aos nossos, não é um discípulo de Jesus de verdade. Uma vez eu fui pregar numa igreja, falei sobre a importância da comunhão dos crentes na igreja, e um senhor me procurou no final. Ele disse para mim assim: pastor, um homem que conhece a palavra de Deus, conhece, sabe a palavra de Deus toda, profundamente, é um conhecedor da Bíblia, mas é um homem que não vai na igreja e não tem comunhão com os irmãos. Este homem é do diabo? Eu disse: não. Esse homem é o diabo. Porque a descrição que você me deu é exatamente a descrição do diabo. Ele conhece a palavra de Deus profundamente, mas não vai na igreja. Pelo menos na minha não vai. Eu sei que ele vai em algumas aí, está até pedindo carta de transferência para algumas, e tanto que ele vai lá. Mas na minha não vai. E não tem comunhão com os irmãos. Este homem é o diabo. O verdadeiro discípulo tem comunhão com seus irmãos. É constante na palavra. É livre do domínio do pecado e permanece na comunidade santa. Você é um verdadeiro discípulo? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos suplicar por nossas vidas. Queremos ser discípulos verdadeiros. Sabemos que o verdadeiro discípulo de Jesus apresenta provas incontestáveis de sua salvação. Sabemos, ó Deus, aprendemos na sua palavra, meditamos sobre ela agora, e aprendemos que essas evidências são a constância na palavra, a libertação do domínio do pecado e a permanência na comunidade santa. Ó Deus, queremos olhar para nós mesmos com sinceridade, sem fugir desse confronto. Com o auxílio do seu Espírito, queremos olhar para nós e queremos ver essas evidências em nós, as alegres evidências de que somos seus discípulos. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos para que essas evidências sejam cada vez mais fortes, cada vez mais nítidas em nós. Socorre-nos. Às vezes somos discípulos fracos. Muitas vezes tropeçamos. Mas ajuda a nossa igreja. Ajuda esta igreja para que os crentes aqui, todos que estão aqui nesta noite, todos os que ouviram esta mensagem, todos, discípulos seus, façam, trabalhem, se esforcem, supliquem ao Senhor para que essas evidências sejam bem nítidas em suas vidas. E ó Deus, aqueles que estão aqui e que olhando para si próprios descobrem com tristeza, comparando as suas vidas com essas evidências, descobrem com tristeza que não são seus discípulos, que estão mentindo para si, que estão se enganando. Ó Deus, leva-os esta noite ao arrependimento. Que essas pessoas se lancem aos seus pés nesta noite e digam: Senhor, quero seguir-te por onde fores. Quero ser teu discípulo. Lava-me, transforma-me. Coloca em mim o coração do discípulo. Coloca em mim o coração constante na palavra. Coloque em mim o coração liberto do domínio do pecado. Coloque em mim o coração que permanece na comunidade santa. Dá-me o coração do discípulo. Salva-me. Liberta-me de mim mesmo. Faz de mim um discípulo de verdade. Que esta seja a súplica destes, ó Deus. Nós pedimos. E suplicamos que o Senhor continue a estar conosco, nos ensinando o seu querer e trabalhando no nosso viver, para que nos ajustemos mais e mais às características, às evidências do verdadeiro seguidor de Jesus, o nosso Mestre. É em nome dele que pedimos. Amém.